Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. Tá na hora de falar de futebol. Bola nas costas, tá começando 11 horas e 5 minutos. Estamos chegando para Stock Center, baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. Arroba Stock Center Oficial no Instagram. KTO.com, onde a diversão acontece. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação, Unilassalle, inscreva-se já. E conquiste sua casa com parcelas que cabem no seu bolso, narra com você pode. Vamos apresentar a mesa, está repleta hoje aqui. Vamos começar com ele, né, que eu vi o vídeo, Teatro Guarani lotado em Pelotas, que coisa linda.
Bom dia a todo mundo, audiência do Bola nas Costas. Realmente, final de semana foi um momento muito especial, primeiramente porque eu estava com a minha família, que me viu batalhar nesses 8 anos para conseguir conquistar os meus objetivos. E no sábado a gente colocou mais de 1.200 pessoas no Teatro Guarani, um teatro que tem uma importância gigante para a cultura gaúcha.
Histórico.
Então mando um beijo para todo mundo que colou lá, pro Cristiano, que me ajudou ainda a achar, o Christian, que foi o fotógrafo da noite, enfim. Cara, depois eu vou mostrar nos bastidores a foto do final do show, foi impressionante.
Muito bem, Júlio Lisboa, muito bem também aqui.
Alex Bagé.
Salve, rapaziada, parabéns pro Gil, porque o Teatro Guarani é um dos grandes palcos da cultura do Brasil, né? Não só aqui do Rio Grande do Sul.
É verdade, verdade.
Eu mandei um abraço pra toda a galera lá do São Léo Comedy. Não botei 1.200 pessoas, mas não por culpa minha, né? Que não cabe na casa 1.200 pessoas.
Ah, tem esse detalhe.
Beijo pra todo mundo. E a galera da capoeira, tinha alguns mestres de capoeira no show lá.
Opa!
E todo mundo ouve o Bola aqui, mandou um abraço e fiquem tranquilos que com os capoeiristas a gente não vai brincar.
Tamo bem com os capoeiristas. Beleza.
Pedro Espinosa.
Muito bom dia, Lelê, aos colegas, debatedores, amigos do Bola nas Costas também. Parabenizo o Gil porque a realização pessoal é algo que não se discute. Quando você lota um teatro do porte do Teatro Guarani em Pelotas, realmente é para tocar na alma da arte daqueles que se dedicam a fazer rir e, acima de tudo, as pessoas que ainda consomem comédia. A gente tem que dar muita risada, velho. Muita risada, porque a vida tá muito difícil. E me dei muito bem, ô senhor Lelê Bortolassi. Muito obrigado pelas dicas.
De nada.
Botamos um pila pesado final de semana no bolso. Lá na KTO.
Coisa linda. A comissão do velho depois.
Rodrigo Adam.
Bom dia, gurizada. Vamos lá, mais uma semana começando aí. 48 dias pra Copa do Mundo.
Ah. Luciano Potter.
Estão na área aí, Lelê, botando a bunda na janela pra galera passar a mão nela.
É isso aí.
É legal.
É um bom bordão,
né? É. Quem conhece cultura brasileira de música vai saber o que contém, né?
Eu não me
com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela.
Pode crer. Muito bem.
A gente não tem jeito.
Então vamos lá, vamos começar na ordem cronológica, até porque, tipo assim, como foi um final de semana muito intenso, no sentido assim de... O Diver não vem, né? Ele não pode. Né? Mas assim, ó, como é um... foi um final de semana muito intenso, de muitas informações. Parece que os jogos do Grenal foram há 10 dias atrás.
Mais ou menos.
Né? Então, eu acho que a gente começa falando do Grêmio na sexta-feira, né?
Pode ser.
O Grêmio perdeu para o Sampaio Correia. Eu não pude ver o jogo mais uma vez, porque eu estava... Aliás, esqueci de mandar um abraço na sexta-feira aqui pelos 50 anos de Rafael Malenotti.
Bah!
Completados na sexta-feira.
Velha!
Né, cara? E aí, pô, meu amigo há 43 anos, fui lá dar um abraço nele na sexta-noite, aí acabamos não vendo o jogo do Grêmio. Então dissertem sobre o jogo do Grêmio, queridos, por favor.
Ah, a nota triste do jogo, infelizmente, uma nova lesão no mesmo joelho do menino Jonathan Robert, que isso aí...
No mesmo joelho?
No mesmo joelho.
Cara, eu não tinha me dado conta disso.
Cara, sozinho.
Sozinho, velho.
Que nem o Gabriel sábado. Sozinho?
Meu, que baita perda essa daí.
Nossa, vou te falar, velho, eu não sei como é que esse menino vai trabalhar a cabeça, porque vai parar por mais um ano e pouco. Eu não sei, cara, o que vai acontecer com a carreira desse garoto.
Quantos anos ele tá?
Ele fica. A previsão é que ele fique 8 meses.
8 meses parado, mas quanto é a idade dele? 20.
Mesmo que o do Gabriel.
24, 22?
É, 22.
Acho que por aí.
Ainda bem que é jovem, né?
Mas é difícil, Gil.
Não, é difícil.
É mais um ano parado. O Bruno Henrique lá no Flamengo é outro cara que não consegue mais engrenar. Então, essas lesões a gente fica muito triste. Agora,
22 anos.
22.
Nascido em 99.
Cara, com relação ao jogo, Lelê. Porra.
O Grêmio avisou que não queria jogar, né?
O Grêmio deixou claro que não ia fazer absolutamente nada pra vencer o jogo,
esse
né?
Esse jogo já tava computado como derrota.
Ah, mas é difícil.
Mas aí é complicado, é uma falta de respeito com o torcedor, com toda essa agonia que a gente tá vivendo. Olha o ponto que eu cheguei, além da contagem da Copa, Gil Lisboa, eu sei o final também da contagem da Série B, né? 35 dias pra acabar essa merda, hein? Então, assim, só que até lá, cara, a gente tá sofrendo, a gente vai perdendo também aquela... que a gente sabe que é importante, nenhum torcedor gosta de assumir, mas aquela empáfia do torcedor, né? De tu te garantir com o teu time, tu falar e tal. E o que vai acontecendo é que, rodada após rodada, o elenco do Grêmio, o time do Grêmio vai tirando isso da gente, cara. Vai tirando isso da gente. Aí a gente viu mais uma atuação tenebrosa.
Ah, horrível,
eu vou só saudar um lance, assim, que me chamou muita atenção. Foi aquela tirada de bola do Léo Gomes e do Kahneman se atirando na bola, que nem uns loucos, assim, o que demonstra ainda um pouco de respeito com o torcedor, né? E ninguém melhor do que o Kahneman pra isso, mas o Léo Gomes chama atenção por voltar a jogar depois de tanto tempo uma partida profissionalmente ali no time principal. Mas a verdade é essa, a gente foi pra lá já sabendo que ia se dar mal, só não sabia de quanto. Aí, e nem como ia ser, né?
Pegava o histórico do Sampaio Corrêa, que eles não perdem lá, né? E eles vão muito bem nos seus domínios, mas é que é ruim, é isso aí que o Adnan está dizendo, já vou passar a bola pro Bagé, é isso. O torcedor já enxergou na largada, dois dias, um dia antes.
Não,
digo com relação a esse jogo. Já enxergou com 48 horas de antecedência que o Grêmio ia pra lá pra ir pra lá.
Não, muito
entendeu?
Antes.
Pra ir pra lá.
E a culpa era minha, muito né, gente?
Porra, cara, aí não dá.
E o resultado, aí tu vê como é que são, né? Como é que são, como é a tabela. O resultado, se o Grêmio por um acaso conseguisse um sucesso lá, jogaria super tranquilamente. Não que não vai jogar tranquilo, eu acho que não tem uma pressão, porque a rodada anterior foi muito amistosa. Mas é um ambiente, né, Bagé? É um ambiente, bicho.
Esse jogo tá totalmente na conta do Renato. Quando o Renato chegou, reclamou da logística, a gente sabia. Vai vir alguma do Renato, porque é a característica do Renato. Ele tem esse peso, esse tamanho pra falar as coisas que ele fala. Só que quando ele força lá contra o Vasco, né? Que força lá cartões e esvazia, porque ele tira 4 jogadores por cartão e mais 3 que ele dá um descanso. Tá bom. Jeromel vem jogando pra caramba.
O Diego Souza
tá com problema da hérnia. O Vila Sante teve toda a viagem lá pro amistoso da seleção. Só que o que tu passa de recado para os teus jogadores? Cara, a gente vai pra lá sem a responsabilidade. O próprio professor quase não viajou. Aí chega lá, tu pega de frente um adversário e todo mundo tira a casca do Grêmio. Ninguém mais tem respeito pelo Grêmio. Quando vai jogar, qualquer adversário, seja pequeno ou grande, o cara vai pra cima.
O que
os outros caras pegam lá? Vão ir pra cima. Então, eu concordo com o Adas.
O passado te condena. Tweet Retro.
Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação Unilassalle, inscreva-se já. E Porto Cara de Mal poderia ser só uma pizzaria temática, mas é cara de mal, Julius Boa.
Deixa eu só concluir, não sei se tu não tá ouvindo, eu tava terminando a frase quando entrou.
Ah, desculpa, é que eu pensei que o âncora tinha uma certa maleabilidade aqui.
Não, desculpa,
tudo bem, mas
vai pegando com o tempo.
Aliás, eu tenho feedback pra ti e pro Lelê sobre o Twitch Retro hoje. Mas agora o Bagé tem que...
Largou o Bostaço e deixou.
Não, mas o grande problema não é que o Grêmio não vá subir, porque os outros estão ajudando, se a gente olhar lá em cima. Mas o grande problema é que tu poderia confirmar isso com muita antecedência. A gente tinha um cálculo lá positivo, de repente, subir no jogo contra o Bahia. Já não sabe se vai ser possível. Daqui a pouco tu vai ter que chegar numa penúltima rodada que é fora de casa,
não, vai.
Sendo obrigado a ganhar.
Sorte é que quem tá lá tá com... né?
Posso dar o tweet retro agora?
Tu queres acrescentar alguma coisa mais na tua teoria?
Não, só isso, é só pra
contar. Ah, não, tá, beleza.
O passado te condena. Tweet retro.
Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação Unilassalle, inscreva-se já e Porto Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas é cara de mal, Gil Lisboa. Tu não tem cara de mal, Gil Lisboa?
Não, não tenho.
Cara de feio mesmo.
Bagé.
E não tem duas Bagé, caras. Bagé. Se ele tivesse outra, eu não ia usar essa aí.
Bagé. Tudo bem, negrão? Arroba Esportes GZH, querido. E Alex Bagé deu uma retweetada às 6h35 da noite, 11 de setembro de 2022. Senhor Alex Bagé Real tuita: Renato devolveu a vida ao Grêmio. E aí a primeira resposta: Tu é colorado, sem vergonha.
Querem meu feedback?
É. Por favor, cara. Esse programa é o seguinte, cara. A gente faz sincericídio, a gente dá feedback aqui no microfone.
Não é um sincericídio, é um feedback.
Não, ó. Mas eu tô dizendo, a gente, além da gente fazer o sincericídio entre nós aqui, quando a gente tem que dar uns feedback, tem uma coisa que não tá legal, tem que dar no microfone.
Tá aqui no Estatuto do Bola, programa que eu faço parte desde 2015. Estamos aqui com o membro fundador, temos o Lelê 2015 e a nossa galera da temporada 19 ou 20. É 20, né?
21.
É. 21. 21 só. Ah,
ano passado.
Vai jurar que era 20. É, que bom, sinal que tá legal.
Começamos a conversar em 2020.
Tá aqui,
né?
Tá aqui no Estatuto, ó, artigo 4, inciso 5. Jamais um integrante do Bola deve retrucar um tweet retrô. Alex Bagé, Leandro Bortolassi. Não se explica tweet retrô. Não se explica
retrô. Desde que seja meu tweet.
Negative. Não nos fala, tweet retrô é imposto.
Não. A gente já retrucou no feedback.
Não, mas eu discordo. É que às vezes um tweet retrô ele pode trazer uma informação.
Quando a gente então, tweet tu se elege deputado federal e muda a lei. Tá? Não interessa. Não, discordo, não.
Mas é que a.
Se elege, vai lá e consegue um monte de voto entre a gente, os outros deputados, e muda a lei.
É que deixa eu contrapor. É que basicamente. Na minha visão. Na minha visão, o tweet retrô é o seguinte: se é um tweet citando. Tá citando um tweet. Meu, eu tenho que ficar quieto. Aí eu tenho que ficar quieto. Agora, se é uma informação que eu posso contestá-la, porque muito tweet retrô vem com uma informação pra servir como flauta. Eu minha visão, tá? Se vocês pegarem um tweet meu, eu tenho que ficar quieto.
Posso dar um conselho, então?
Vai.
Na hora, segura e daí dá-lhe um outro boçado, porque daí tu vai dar.
Pá, pode ser falando nisso, até falando
é em. É bomba acabada.
Aliás, eu fiquei debochando aí que não tinha movimento dos jogos do Beira-Rio.
Meu Deus, parece o Alto da Compadecida isso aí, cara.
Eu passei ali pela Zona Sul ontem, Chico. Passei ali pelo Beira-Rio e tinha muito movimento no entorno do Beira-Rio.
Se é.
O jogo era ontem.
Se não é, deixa de é.
O jogo era ontem?
Se é verdade, eu não sei, mas foi assim que me contaram.
Hino do Sampaio Correia!
Parece que é as gravações do Sem Queixo lá no El Rosa.
Noel Rosa?
Sempre mantendo a tradição nesse programa.
Já te ligou que o Pranchetinho, o Thiago Nunes é igual ao Noel Rosa?
Ele não tem queixo.
Igual.
E o Patrick, né? Segue vice, né?
O jogo
impressionante.
Aliás, já vamos chegar lá.
Mas na Série A, né?
O jogo do Inter foi ontem?
Não, Bagé, foi sábado. Tu não viu?
Não, é que eu passei no Beira-Rio e tava lotado ontem, então era eleição.
Mas o Inter botou 30 mil pessoas.
Deu 30 mil pessoas, e ganhou o jogo.
3 pontos.
Não, o time dele perdeu pro Sampaio Correia no final de semana e ele tá preocupado com o público no Beira-Rio.
Isso aí que é gauchaço.
Isso aí tá.
Gauchaço, ele tá lindo. É que tá na peleia tomando-lhe um couro e ele continua gritando pelo Rio Grande. É isso aí.
Vamos falar um pouquinho, já que o Pedro puxou o assunto aqui, ó. Eu acho que cabe até aqui,
não,
ó.
Pedro puxou nada.
Cabe aqui, ó. Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó.
Agora, no Bola.
Mas você é candidato na próxima, né, Marcão?
Vamos lá, né? Vamos fazer uma
lance boleção, bonito, né? Para Laboratório do Pé, especialista. Laboratório do Pé! Especialista no caminhar e palmilhas computadorizadas. Jefferson, essa semana eu vou te ligar porque eu tô precisando de aí que voltamos às corridas e temos que.
Opa!
Na esteira, por enquanto, né? Por causa do impacto. Mas acho que semana que vem já tô na rua de novo. Graças a Deus. Oi?
Meia horinha? Jamais.
Na esteira?
Não dá pra casar.
Não, tô fazendo 15, né, cara? É uma volta bem lenta pra não estourar de novo. Mas vamos lá.
Vou jogar uma bola.
O lance bonito. Não joga
um futebol. Não dá pra casar com a Patrícia Pilar, que dá azar.
O lance bonito pra mim, cara, é uma equipe que nós estamos vendo que a gente não dá nada, mas os caras estão sempre chegando em alguma coisa. Não, cara, o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle serve como exemplo pra dupla Grenal, que é uma equipe que investe pesado nas suas categorias de base.
Né, Ramiro? Ele é canteiras.
Esse seu oportunismo aí, pelo amor de Deus, tá demais. Tava lá, da derrota de São Paulo.
Inclusive, quem prestou... Muricy, só um pouquinho. Quem prestou atenção nesse programa aqui na sexta-feira... Claro, na hora do bolão nós botamos São Paulo, mas eu acho que...
Não, eu botei São Paulo também.
Eu falei que ia dar São Paulo
também. Eu botei... Se eu não me engano, eu botei que ia dar empate ou eu botei vitória.
Eu falei 1-0, gol do Patrick.
Tá, vê o que eu botei aí. Mas eu não botei São Paulo.
Eu falei 2-1, deu vale.
São Paulo trabalhou na categoria de base.
E ainda falei assim, ó, tá pagando 4 e pouco.
Foi
é
isso.
Barbado no final de semana.
Foi isso.
Se liga, é
foi
muito isso. Mais time.
Aí o seguinte, começou o jogo e bateu 5 a ordem do Independente do Vale e fui lá e botei 100 zota. Aí fizemos no final de semana. Perdi tudo no domingo.
Na real, o que vale, né? O que vale é quando tu botou na
10 caixas de grama.
Aí o Real Madrid me derrubou ontem. O Ajax e o Real Madrid.
Nosso bolão deu o seguinte.
Só um minuto aí.
Só um pouquinho, Muricy.
Nós temos um trabalho pra fazer lá em Cotia que vocês não conhecem, da categoria de base. Aí vocês ficam falando dessas porcarias no programa de vocês, que é difícil.
É, tudo, só fala coisa legal,
né? Demais isso.
Mas nós vimos no sábado, sem dúvida nenhuma, o falecimento da final única, né?
Tá merda aí.
Faleceu ali, né? Não tem como os caras manter isso aí.
Na Copa Sul-Americana não deu certo ainda. Na Libertadores já deu certo, né?
A primeira.
A primeira deu certo. A segunda foi lá no...
É que a segunda foi
no Montevideo com...
Não. A segunda foi no Maracanã. Foi aquele jogo pra 8 mil pessoas.
Não, a primeira foi lá.
Não, segunda.
A primeira foi no River Plate. Ah, 19, claro. Aí a segunda tava sem público, né?
Com aquele... Era, 5 mil pessoas.
Podia vender ingresso. Mas aí lotaria. Palmeiras lotaria Maracanã.
No Brasil, é.
No Brasil, né? Aí a terceira já foi 80% do centenário. Com Palmeiras e Flamengo, duas torcidas gigantescas.
Mas tinha um problema
agora de... Tá fraca.
E também tem que analisar que essa final em Montevidéu tinha um problema de logística muito foda. Vocês lembram? Tinha cara que não tinha mais voo, fazia até Porto Alegre, alugava carro.
Ontem eu fiz. Ontem eu abri um aplicativo e digitei ali. Quanto custa uma passagem aérea de. Ontem eu fiz isso. De Porto Alegre pra Córdoba. R$7.000.
É, cara. Tá não, dá pra pagar à vista.
Saca? Um momento ruim assim.
Só a passagem aérea. Tá? E mais, tu tem que ir até São Paulo. E de São Paulo vai pra
Córdoba. Mas daí que é tri. Viaja mais, conhece mais.
Direto a Córdoba.
Eu tive um carro.
Não existe voo direto. Tem que ir a Guarulhos e Guarulhos.
Eu digo, tu qual vai, o carro? Na Argentina tu não vai a Buenos Aires.
Islâmico. Córdoba direto.
De São
Paulo. Guarulhos, Córdoba.
Fogo do
nada. Mas tipo assim, ó, sete pau de passagem, mais hotel, alimentação, ingresso do jogo, é 10 conto.
É que é muito... Buenos Aires ficasse mais barato, mas aí tu aluga um carro e vai.
É muito raro, é muito raro. Mas acho que Córdoba de Buenos Aires é longe, né?
É 800
quilômetros. É longe, sim.
Aliás, é que assim, a Sul-Americana, o caminho, a Sul-Americana, são os times que não foram tão bem nos campeonatos nacionais. Geralmente não vai tão bem quem não é tão grande. É difícil ter uma final grande na Sul-Americana. Antes dava, porque.
Tu acha os que países... só joga Sul-Americana quem não é tão grande?
Agora sim, quem foi maior não é grande de camiseta. Digo assim.
Não, mas
tem muito mais time
eu digo
médio, né?
Eu digo porque ela virou meio que um prêmio simpatia.
É.
Porque se tu cai da Libertadores.
Não, São Paulo levou.
Tem um atrativo.
São Paulo levou
financeiro.
A série pra cacete, que é um time ruim, né?
E tem um atrativo financeiro. É um caminho de tu jogar uma Recopa Sul-Americana.
Tem que ir.
Sabe? São várias coisas.
Libertadores
podem
abrir.
E até há um tempo atrás especulou aquele novo Mundial, né? Em que teríamos vaga, sim, pra campeão de Sul-Americana num certo momento ali. Então, assim, ela é uma competição que eu acho que ela tentou ser mais que simpática. Ela tentou ser tamanho do que é... Desculpa, eu acho a Liga Europa lá um torneio bem interessante
de jogar. Sim,
só que aqui o nosso problema é que, cara, o 15º colocado do Campeonato Brasileiro tá na Sul-Americana e pode ser campeão dela.
Há poucas edições
da... Boa, quem fica em 15º no Brasileiro não pode estar num torneio
sul-americano. É que a Liga Europa, Adams, também tem o seguinte, ó. Tu tem mesmo, assim, ó. Eu não vou chamar de
ano segundo... que vem, Grêmio, 15º.
Eu vou dizer o seguinte, assim, ó. Aqui, ó. Como tu tem mais países com times de mais grife na Europa... Sabe, então é mais fácil, eu tô falando grife, tá? É mais fácil tu ter uma Liga Europa com nomes mais conhecidos. Óbvio. Do que aqui entrar nomes desconhecidos.
É muito mais fácil se movimentar na Europa
do que
na América do Sul.
A final da Liga Europa no passado foi o Rangers contra quem? Cara, foi um puta jogo, tava
estádio lotado. É absolutamente...
Isso, o Eintracht Frankfurt, não foi?
Não. Contra a Roma, não foi?
Não, contra o Rangers.
Ah, Rangers.
Tá todos os times aqui.
Olha só, é impossível tu chegar numa final de Sul-Americana campeão Libertadores na América do Sul de trem. Impossível.
Ah, é verdade.
Tá descartado.
Cara, de só se ela for em Novo
Hamburgo. Ou é carro ou é avião. Não tem a menor
jogar
possibilidade.
Jogar no Cristo Rei, afinal, ali.
Outra coisa, Sul-Americana, quem é o cara de cola que vai sair de casa pra ver Del Valle e São Paulo?
Mas não vai, o peso ficou chato a postura do Rogério Ceni no final, né? Ele que é um cara.
Eu não vi. De novo, não foi pegar a medalha, né?
Pô, o time. Ai,
não,
o time
uma vez ele pegou e jogou fora. Jogou pra galera.
Isso eu me lembro. E ele desceu pro vestiário. Poxa.
Aí ali, falta, cara, falta.
Sei lá,
falta,
5, 6 minutos que tu vai ficar
falta
ali.
Falta de Rogério Ceni é chato pra caramba.
É personalidade que é o nome disso.
Ele tinha dado uma entrevista dizendo que talvez saísse se não ganhasse, né? Mas não vai sair agora. Tem que escapar, porque o São Paulo tá lá pra baixo lá,
né? Ele deu aquela entrevista, né?
O Rogério Ceni é o cara que tu. Pô, ele foi campeão brasileiro com o Flamengo e pouca gente lembra disso. Ele é o cara que não consegue se colar nos títulos.
É. Esse é o brasileiro mais estranho. Pelo jeito dele, a
torcida ele quase perdeu.
É isso. Aí, tu lembra como é que foi, né? Os caras do Flamengo no celular acompanhando. Ah, que cena patética, velho.
No estádio dele.
Lance polêmico.
Pensou em energia solar, pensou em espaço luz a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Lembrando a você que é o seguinte, ó. Faltam menos de 3 meses para acabar o ano. 3 meses. E até 31 de dezembro você pode adquirir o material para ter a energia solar sem o pagamento de impostos.
Aí é bom,
depois que virar o ano, você já vai marchar pro governo. Então procura lá o pessoal do Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. E eu botei como lance polêmico aqui, porque eu acho... É polêmico, mas eu vou ter que botar na mesa. Estamos vendo a história acontecer, cara. A gente tá vendo um dos maiores jogadores da história do futebol, se nada mudar de rumo, se não perder o rumo.
Maior que Fenômeno.
Não, ele é o novo Ronaldo Fenômeno.
Cara, ele não é maior que o Fenômeno ainda.
Ele vai ser maior que o Ronaldo Fenômeno.
O Fenômeno...
Se ele comer, né?
Eu coloquei no grupo ali. O Fenômeno, com a idade dele, já tinha sido o melhor do mundo e tinha 20
gols. Mas tava na seleção brasileira, né?
Só que tem um detalhe. Não, sem dúvida nenhuma. Quanto a isso, o Ronaldo fez muitos gols importantes numa seleção importante. Exato. O Haaland não consegue jogar numa seleção importante.
Exatamente.
Só que se tu pegar agora, ele tem 8 jogos da Premier League.
14 gols.
14 gols e 3 hat-tricks.
Não, ele é impressionante, cara.
Qual é a posição do Haaland?
Volante.
Centroavante.
Volante.
Não precisa comentar, não.
Aliás, quem jogou muita bola também no jogo ontem foi o Foden, né, cara?
Esse gol, ele é um machado do Guardiola.
Eu não sei se o segundo gol do Haaland é ele que mete a bola.
É ele,
cara,
que mete a bola.
Que metido de bola.
E os caras, aqui, ó, raparam o De Bruyne nessa mesma jogada do Phil Foden. Os caras, porque é o melhor jogador.
Não, City. Só um pouquinho.
É o De Bruyne, os caras estão batendo.
Os caras fizeram 6 gols, foram 3 do Phil Foden, 3 do Haaland, e tu quer me exaltar
duas
o De Bruyne?
2 assistências do De Bruyne.
Ah, tá.
É o que eu tô te
Quem
dizendo.
Quem é o melhor jogador do City?
É De Bruyne.
E o banco do United com o Casemiro.
Vai apanhar hoje.
Não, vou apanhar. Não, cara, é que o que eu tô querendo dizer é que tem a mente pensante do time.
Giovani.
Toni Kroos do Real Madrid. De Bruyne.
Giovanni, o melhor jogador do Real Madrid é o Benzema.
Pois é.
E o melhor jogador do City é o Haaland.
Não, o Haaland
não.
Executa o que o De Bruyne.
Pergunta pro cara mais velho. Pergunta pro Bagé.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Ah,
você
não adianta. Você
tem que. Presta atenção.
Virou um personagem.
Você é moleque. Tem que andar o tempo todinho.
Fala com a educação, pra ele.
Super com o futebol.
O carinho, como você falou com os caras que precisam de carinho.
Tem que entender, ô caralho, filha da puta,
não.
Porra!
Aquela
o Haaland joga pra caralho, porra!
Aquela selva.
Ele tá com a voltada pro céu, tu é São Paulino, quer me fuder!
Falando nisso, de Lisboa.
Ele joga de
passado de conta.
Protestação com o Haaland, joga de pico duro. Ele ladeia pro lado, que assim ele joga de pico duro todo jogo.
É o He-Man.
Pós-graduação, Unila Salle, Porto, cara de mal, Gil Lisboa.
Esse é todo transparente, cheio de veia.
Apresenta o Tite Retrangue.
Gigantesco, pulsante, sabe?
Aquela cabeçona.
Igual aquela cabeçona, né?
Parece aqueles capacetes que vende na Decathlon lá. Assim.
Não, tá louco?
@ Mundo da Bola, Gil Lisboa.
Ai.
30/9/2022, 19/9. 19/29. É. Curiosidade. Galera, Kevin De Bruyne nunca ganhou o prêmio de melhor jogador do mês da Premier League. Porque lá todo mês eles dão o prêmio para o melhor jogador do mês. Como é que tu explica o fato de Kevin De Bruyne nunca ter ganhado nenhum jogador do mês?
Essa conta é verificada?
Mas eu vou te defender.
Explica aí. Hein? Agora,
essa conta é verificada?
Ele nunca ganhou o melhor jogador do mês, mas já ganhou o melhor jogador da competição.
Até o
tá vendo?
Até o Dourado ganhou isso aí.
Eu te pergunto mais. Eu não acredito em qualquer coisa, rapaz. Você tem que estar comprovado.
Isso mostra o meu caráter contigo.
Eu quero
Tu tá igual o Ribeiro. Tu tá te peidando ao vivo.
Não, isso aí não é peido. É o eco. É o eco.
Estranho. O Ribeiro me explicou isso aí, pessoalmente, o que que foi. Ele me encontrou na arena e veio me explicar. Que eu conheço, que eu cheguei a trabalhar lá na...
Sim, é Flato Lens, não é?
Não,
barulho que...
A bancada ali é um material como se fosse um compensado, assim.
É.
E ele tem uma tinta que fica bem, bem lisinha.
Ah, e a tinta
peida? Então, se tu senta ali, tu tá um pouco suado, quando tu te mexe pra falar, tu vai esbravejar, tu mexe o corpo.
Uhum.
E aí faz...
Mas no vídeo ele tá parado, cara.
É a fricção.
No vídeo ele tá assim, ó.
Que material é esse que sai cheiro também, né?
Não, disse que não.
Canela merda.
Era bosta floral que é aquele.
Ô, Ribeiro, a peceita que peidou, cara. É bem mais engraçado. Vai até monetizar isso.
O negócio já tá sem nada ali, ó.
Tá, e outra coisa. Quem aqui viu o jogo do Flamengo?
Não, eu não vi. Não. Mas que camisa que tá bonita do Flamengo?
Não. E o hat-trick do cara? 5 minutos, é isso? Foi 5 minutos?
5 minutos.
Não é possível, cara. Vai, eu tava dentro de uma garrafa de vinho só. Mas enfim, não vi nada.
Eu não vi nada.
Tipo, eu vi que tava 1-0, assim, o Flamengo. Acho que alguém tinha errado um pênalti, alguma coisa assim, né? Ou foi gol de pênalti, sei lá. Enfim. Daí, de repente, quando eu vi o final do jogo ali, 4-1, falei, bah, que loucura. E aí fui ver que o cara tinha feito 3 gols em 5 minutos.
Agora, sobre KTO, outro timezinho que tá ruim de apostar, o Liverpool. O Liverpool tava tomando uma saranda e...
2x0, virou 3x2 e empatou 3x3. Verdade.
Tá bom de perder.
E o Arsenal, ao que parece, o que pode estragar o Arsenal é justamente o Haaland, né? Porque o Arsenal... O Arsenal é o líder, não é? Do inglesão.
Ah, tá muito bem.
É o líder. Um ponto a frente. Outro time que tá bom em apostar no... Que é o líder do italiano, inclusive, Napoli. Tá uma barbadinha de apostar.
O Napoli ano passado já tinha faltado um gás final ali. Roma. Poderia ter sido...
O Guerrinha tá bom andado.
Roma, gol.
Aliás, falando nisso, a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. E amanhã tem Grêmio, né? Que horas é o Grêmio amanhã?
Não sei, Lelé.
Legal, mas que animação dos... É isso aí.
Animação da segunda-feira.
É isso aí que eu quero, vocês com cara de nojo. É isso que eu quero.
Aí fala o Grêmio aí, o cara.
Mas amanhã, deixa eu ver, já te digo aqui, ó. 19 horas. Grêmio e CSA amanhã. Mas amanhã também, falando em Nápoles, amanhã tem Ajax e Nápoles, tem vários jogos.
Ah, isso aí tá bom, hein, pra fazer uma.
Da Liverpool, da Liga dos Campeões amanhã. A gente fala, vamos falar mais sobre isso amanhã, porque amanhã tem jogo aqui. Tem Inter de Milão e Barcelona.
O Grêmio é o time home office, né? Só trabalha em casa.
É? Não, mas tá garantindo assim, né? O próprio Sampaio Correia também só tá fazendo em casa.
Só falar pra Bárbara.
Bom dia, Bárbara.
O programa é às 11.
Agora nós vamos ter rede social aí.
Ela tava em reunião aí, né, cara? Vamos liberar, vamos
passar. Ela tava em reunião?
Até o Gil chegou antes.
Tava na reunião pra saber como é que vai ser os grenais pra dar tapa na cara em vocês ano que vem.
Mas pelo menos fica feliz.
Um abraço aí, Lelê, pro Alexandre de Canela, galera de Canela, gremistada aí.
E quem tiver figurinha pra doar, doa pra gente que a gente vai dar pra Bárbara. O álbum dela, os seus vinhos, tem dois caras só.
E o Bagé também, né, Potter? Vamos fazer uma...
O Bagé deu agora uma...
A gente já volta pra falar do Brasileirão, seria da vitória do Internacional e hoje de noite tem o Palmeiras. Vou dar uma
dica de viagem
do Palmeiras. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. Faltando agora 26 minutos para o meio-dia, tá de volta o Bola nas Costas para Stock Center. Baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. @ Stock Center Oficial. KTO.com, onde a diversão acontece. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação Uni La Salle, inscreva-se já! E conquiste a sua casa com parcelas que cabem no seu bolso. Narra com você pode! Voltando aqui para falar de futebol, vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Internacional no sábado. O Inter que fez uma partida, digamos assim, consistente contra o Santos.
Primeiro tempo foi ótimo.
Primeiro tempo foi muito bom, né? Teve um
mas
gol.
Mas no finalzinho
um
do segundo
anulado.
Tempo ali foi.
Cara, eu acho que o...
Começo do tempo foi pior.
É, cara, porque na realidade tem aqueles jogos do Inter do Mano que o Inter faz o primeiro e já vai atrás do segundo. Mas tem outros jogos que o Inter faz o primeiro e dá uma segurada, né? Não, claro, isso aí tem.
É, o Inter não fez mais no tempo por incompetência de definição, né? Não de
verdade,
criação.
Verdade. Acho que o Alemão fez uma partida bem abaixo da média dele.
O Alemão, ele
já
tá
já
numa...
vem, né? A segunda partida, já que ele não tá assim, né?
Não, todo mundo fala que no time de formação algumas peças individuais têm quedas, né? Por exemplo, assim, o Depena. O Depena tava mal. Aí fez um gol agora nesse jogo.
Se ergueu de novo.
Um cara que assinou a sua renovação de contrato no sábado foi o Moledo, né? Não tem nenhuma discussão.
Sem dúvida,
né? Nenhuma
mas
discussão.
Sempre que ele entra é indiscutível,
pois
cara.
Pois é, e que tem uma dúvida no Beira-Rio se tem que renovar com ele ou não. Claro que tem que renovar com ele.
É bom
saber
que
a grande... Porque se o Vitão sai, depois já fica...
Cara, esse jogador, cada jogo que passa, eu tô mais iludido com ele.
Ele é muito bom jogador. Zagueiro,
mas acho que o Inter não consegue ficar com ele.
Mas assim, ó, eu acho que ninguém tem dúvida bom, né? que a zaga do Inter é a grande afirmação do time do Mano. Mas o grande teste vem agora na quarta-feira, né? Que é contra o Flamengo.
É.
E esse vai ser o teste da zaga do Inter. Quarta-feira, a gente não sabe como é que o Flamengo vem, né?
É lá ou cá?
É lá. Lá. 21h45 deve ser o jogo da TV, né? E o Inter vai enfrentar realmente um ataque que dispensa comentários, né? A zaga do Inter tem uma...
Vai ser o teste.
Uma média, muito
e
boa, né?
É Daniel ou Kehler? É Kehler, né?
Não, Kehler... Assim, o Mano deu uma entrevista depois do jogo dizendo que ele é muito óbvio, né? Muito óbvio nas decisões dele. E até ele debochou que a imprensa não entendia direito isso. Que é tão inteligente, ele foi irônico, né? Se ele é óbvio, que ele é titular.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E quem deve assumir o lugar do Gabriel deve ser o Lisieiro, né?
Bom, no Maracanã, imediatamente, sim.
Porque não tem um outro nome ali que seja o primeiro volante.
Ele elogiou o Matheus Dias, né? Sabe, mas eu acho que é uma pedreira muito
não,
grande.
Lisieiro, Edenilson, Depena e Maurício.
Ah, hoje o Inter
e
tem...
o Johnny?
O Johnny tá fora, cartão amarelo.
Hoje, hoje o Inter tem dois laterais. Copa, né? Dois laterais esquerdos. Mas na época que tava sem nenhum, quando o Lisiero jogou ali, ele foi bem, cara.
Num Granal até.
Mas eu preferi de lateral esquerdo, cara.
Hoje tem lateral esquerdo.
Não, então, mas eu gostei dele mais de lateral esquerdo que de volante.
Mas ele vai jogar de volante, por falta de jogador. Johnny tá com amarelo e o Gabriel vai parar 8 meses, né? Numa lesão.
Ah, isso aí vai.
Tirando o gol.
O Inter perdeu o seu capitão.
É.
E o jogador mais sanguíneo, cara.
Que horas
o Bagé fica debochando.
Vocês viram a cena? Ele disse que ele corre 11, 12 quilômetros por jogo.
Que horas é o jogo do Inter?
9h45.
A Globo vai perder dinheiro, né?
Mas o.
Por que botar o jogo do Inter 9h45? Ninguém vai ver.
É 21h30. 21h30, Marcão.
Não. Ah, é 21h30?
O Globo vai perder dinheiro. Okay.
Tu pode ver na mesma hora, Marcão. Vai estar passando tem River mais, Plate e Estudiantes. Pode ver esse, não enche nosso saco.
Sobre o Gabriel.
Com certeza eu vou olhar o do Inter.
Isso, obrigado.
O Gil tá de sacanagem comigo, porque eu sou um dos que sempre elogia o Gabriel. O Gabriel foi campeão brasileiro em 16 com o Palmeiras.
Foi sanguíneo, meu querido.
Foi pro Corinthians. Imagina, a mesma coisa de sair de Inter pra Grêmio. Foi campeão titular.
Ele é bom jogador, esse cara.
Ele é bom jogador, cara.
É ótimo jogador.
Ele é bom jogador.
Tanto
é
que ele conquistou.
Que isso?
Bem-vindos à República Oriental do Uruguai.
Já tá melhor.
Hoje à noite tem o Palmeiras, porque o Inter voltou a diminuir a diferença, mas claro, porque o Palmeiras não jogou ainda, né?
Do Palmeiras.
É em Palmeiras ou Botafogo?
É em Botafogo.
Ah, então o Botafogo ganha e eles voltam pra disputa.
O Botafogo está a 4 jogos sem derrota, mas o Palmeiras está a 16. Né?
Então... Mas nesse caso o heroísmo vai vencer.
É esse caso, né? O Palmeiras tem 60 pontos, joga hoje. Todos os outros times já jogaram, né? Inter 53, Fluminense 51, Corinthians 50, Flamengo 48, Atlético Paranaense 47, o Galo tem 43.
Qual é o limite?
Tá muito baixo. Ou seja, o Inter está a 7 pontos do sétimo colocado.
O nível da Série A tá muito baixo.
Qual é o da B que tá uma beleza.
Qual é a quantidade pra bater campeão?
Olha que é a ponta da tabela.
Oi?
Quanto o Palmeiras tem que bater pra já ser considerado campeão? 65?
Ah, eu acho que 75, né? Já deve...
Ah, acho que não é tudo isso.
Acho que sim. Deixa eu ver quantos jogos aqui tem. 28, falta 10 jogos pro Palmeiras, 30, se fizer 50% já era. Um abraço, 15 pontos, pode comemorar.
Dá pra fazer uma acumuladinha hoje aí, hein?
Já vamos chegar lá. Denis, Denis, só pra te dizer o seguinte, Denis. Quem tá atrás do Atlético Mineiro, um ponto atrás do Atlético Mineiro, pode entrar no G6 já na próxima. Não, na próxima rodada.
Nem precisa falar, gente.
Pode entrar, é o América Mineiro.
Eu já sabia disso desde o início. Um beijo, querido. Tu és um craque.
Vai pra lá.
Viu? É. Adorei essa jaqueta vermelha, um beijo.
E esse zum do Nacho?
O que que tem?
O que que é saber de Nacho, querido? Eu quero saber do Benítez.
Acabou que ele fica livre, não sei
mas
se tem.
Mas pra onde?
Vai pra América Mineiro,
segundo Pedro. Não sei se tem especulação. Não, esse é o Luan. Vai sair do Santos pra América Mineiro. Ah, é que se daqui a pouco dá uma bobeira aí, velho.
Aliás...
Tem que comprar esse louco.
Deixa eu só relembrar uma coisa, em homenagem ao Rodrigo Adams... Que realmente o Luan foi bem trouxa com a gente aqui, né? Saiu vaiado do estádio, né?
Mas por que ele foi vaiado?
Foi brabo,
sabe? Porque a atuação dele foi lamentável.
Não, é por isso que ele é vaiado.
Tá, mas a atuação dele foi horrorosa.
Lamentável.
Lamentável.
Eu quero que você se manifestasse sobre o futebol.
Não, ele foi vaiado porque ele sempre foi trouxa com você.
É ali dentro.
Tá bom. E aí o futebol que ele apresentou nesse
salão de festas.
Aliás, tem um minuto da Copa KTO, né? E que a gente tem que fazer aqui. E eu falo que o Luan não vai pra Copa de novo.
Então, tá aí o minuto. Aí já acrescenta
o Edenilson vai. O Edenilson tá na pré-lista.
O Edenilson vai pro Maracanã. Maracanã ele vai ser titular.
Vai se jogar muita bola.
O Inter vai ter que rever o que vai fazer.
O Tite tá numa dúvida.
O Edenilson é imprescindível no time do Inter.
O Tite tá numa dúvida entre o Casemiro e o Bitello, né? Eu não sei
o que vocês acharam daquela. Pra passar a mão
no Casemiro tomou 6 no clássico.
O que vocês acharam daquela publicidade feita pelo Edenilson ali, de borrar todo o resto e focar só na chuteira?
Acho que era uma publicidade de chuteira.
Não, mas falando sério, eu sei que tu pensa mais que isso.
Foi a resposta do tênis que ele chegou no outro jogo lá, que virou...
Na real, ele fez daquele jeito porque tá magoado, né, cara?
Bom, que magoado ele está. Talvez a Adidas não liberasse uma marca de... outras marcas das camisetas ali, né?
Não, é que teve um meme. Teve um meme da chegada dele, não nessa rodada agora, na rodada anterior.
Ah, da chuteira azul.
Ele chega com um tênis.
Ah,
o solado do tênis azul.
Perguntei até quanto é que tava na Grêmio Mania.
É, e aí virou o meme. E aí, por isso que veio a resposta. Aliás, vazou agora a multa dele, é $4 milhões, né? A multa rescisória.
E hoje o Grêmio. Hoje...
Vamos usar essa aqui então. Vamos, pro...
é o que eu uso
já usou, né? Já usou, né?
Essa é a música do fã. O Kaled é fã, hein?
O Kaled, é o Kaled.
Toca no Kaled.
Vamos usar isso aqui porque a gente vai falar agora um pouquinho de Copa do Mundo. Copa TL, KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. E todas as vezes que a gente abrir esse bloco aqui, vai tocar o som do Kaled. E eu vou falar que se você entrar ali nas odds da Copa do Mundo, tá pagando 1,44 pro Brasil se classificar em primeiro lugar no grupo, tá? É a dica.
Barbada, hein?
Não, eu só tô dizendo. Se você cara, quer arriscar menos, 1,18 Portugal se classificando em primeiro lugar.
Como tá? É que esse som tocou nas rádios?
Ô, meu, era da novela? Não tinha novela?
Sim, cara, sim. Mas se tá aí é porque tocou na rádio.
É o clone?
É o cara tendo um AVC.
O clone.
Tem aquela cena dos panos, assim, não, né?
Das... Te lembra das montagens que tinha na internet do Zeca Camargo dançando esse som?
Cara? Ah, isso é maravilhoso, é verdade. Não,
aí aparecia Giovanna Antonelli, assim, né? Atrás dos panos, aí vi o Murilo Benício aquela cara e a mesma palavra, assim, né?
Já, eu tô apaixonado por você.
Leandro, lembrando que vai ter toda uma preparação, né? O que interessa na KTO, a galera já ir se inscrevendo na KTO. Né, se associando à KTO para fazer sua brincadeira. Porque a Copa do Mundo vai ser o pico, né, de tudo, né?
Ah, obviamente. É verdade,
né?
Verdade.
Então as brincadeiras já começam antes. Já tem algumas odds brincando com a Copa do Mundo.
Sim,
lá.
Sim. Por isso que
então,
eu falei.
Já vai te acostumando. Porque tem muita entrada de gente só pra Copa.
Sim.
Então já vai brincando antes, vendo como é, que faz, sabe? Aquela mercados, coisa toda.
É. Tem um negócio que a gente fala que às vezes a galera pensa que é brincadeira e depois, quando eles entram, eles nos dão razão. Quanto mais tu for mexendo no site, mais tu vai intimidade entendendo. Tu vai tendo.
Claro!
Com óbvio. Tudo, com
e mais
as abas
possibilidade
abrindo,
de ganho também.
E possibilidade
vai descobrindo
de ganho,
outras maneiras de ganhar.
Porque às vezes
eu só tenho que apostar a coluna 1, do meio, 2, não.
Às vezes tá uma odd baixa pra uma determinada equipe, mas aí tu vai lá na quantidade de gols. A odd é maravilhosa.
Cara,
se ambos marcam, a odd é
o Independiente do Vale é um baita do exemplo, cara. A gente falou que na sexta-feira tava 4,75 a odd.
Eu perdi essa barbada.
E era um jogo único, né? E esse jogo do Independiente do Vale contra o Flamengo, né? Saindo também um pouquinho. Desculpa, contra o São Paulo, ele aumenta ainda mais, né? Ele respalda mais as teorias que existem entre a possibilidade do Atlético Paranaense vencer o Flamengo num jogo, único. Cara.
Depois tu abre o teu WhatsApp. Só um pouquinho, porque eu acho que o Independiente del Valle é melhor que o São Paulo.
É melhor.
Né? O Flamengo é melhor que o Atlético Paranaense. A zebra, não de camiseta, de time formado, seria o São Paulo ganhar.
Tu acha, né, o Del Valle melhor que o São Paulo?
Tanto que eu apostei antes.
Pô, cara, né? E o segundo gol deles ali é uma aula.
Aliás, o Inter
bola,
né? Seria eliminado pro Del Valle, se passasse pelo meu lugar.
Sim. Mas não ia deixar...
E o Del Valle já...
Eu entrava ali...
E o Anselmi passou aqui com o Cabeça Ramírez.
Não, e só...
Lembra a primeira pessoa do Ramírez que não podia treinar? Ele ficou atrás, a muretinha lá. Era o Anselmi.
Mas então era o Ratatouille dele, né? Ficava só no cabelo mexendo aqui a cabeça.
E aquele primeiro tiro da Sul-Americana do Ramírez, que eles ganham também, tinha um cara chamado, que é da seleção equatoriana, Moisés Caicedo, que era um volante modernão, jogador. De área a área. Eles perdem aquele cara, tipo, agora acabou o Del Valle.
Não,
o Del Valle
continua
eliminando o Grêmio.
Podia vir pro Grêmio, né, Bagé?
Claro, o Del Valle tem algumas facilidades, que ele tem pressão mínima.
É, isso aí. Ele não tem a pressão de
torcida. O treinador pode fazer ideias diferentes lá, porque não tem uma imprensa, não tem que ganhar agora, tem que entrar pra ganhar. Aqui não, aqui tem. Por isso que o Ramírez fracassou. Aliás, o Ramírez é um desempregado hoje. Tá desempregado.
Ah, podia
foi
fazer
cotado motorista. No Atlético Nacional de Medellín e não contrataram ele. Ele tá desempregado, o grande revolucionário.
Daqui a pouquinho nós vamos ver de motorista de aplicativo por aqui já.
Tá, por que não?
Não,
não tô falando bala, amor. O cara que trabalhava com ele campeão na merda da Sul-Americana. Agora.
Não, e outra coisa, né? O que eu senti falta.
O que eu botaram a cinta, por favor.
O que eu senti falta no sábado foi uma coisa.
Era na balita?
Eu vi muito nas redes sociais há alguns dias atrás que era torcedores do São Paulo agradecendo ao Internacional por ter cedido o Patrick, né? Mas essas manifestações não aconteceram no final de semana.
Um beijo pra vocês aqui, ó.
É que
o Patrick segue com dois campeonatos goianos.
Nós já conhecemos o Patrick. Já. Nada contra o esforço, Patrick, mas a gente conhece o Patrick.
Claro.
A gente sabe que não chega na hora H e não é um cara para decidir. O Patrick não pode ser protagonista. O Edenilson não pode ser protagonista.
Ah, pois é.
E no São Paulo, o Patrick vira protagonista e é óbvio que não dá certo. Ele não é craque, não pode cair isso em cima dele. Ele é um cara que ajuda o time, que acerta o time, realmente. Mas tem um limite pra ele. O limite não é ganhar, fazer o gol do título.
Ele provou que, assim como eu consegui comprar o moletom da Adidas, os uniformes da Adidas têm GG, né? Lá no São Paulo, pra ele. Vendeu bastante calção.
Deixa eu falar um pouquinho do alemão. O alemão foi descoberto no futebol brasileiro, que seria uma coisa muito óbvia, né? E ele não tá lidando muito bem com isso.
Achei que era o Feta. Tipo, não tá lidando. Ele não consegue entender que ele é mais marcado. Ele não consegue entender que as pessoas irritam mais ele dentro do campo. E ele se cobra muito, porque ele é um cara que atua muito dentro do campo.
Acho que é
ansiedade. E ele se atrapalha. Ele fica ansioso jogando bola. Isso é ruim pra ele. Né? Já faz algumas partidas que ele tá...
Mas isso aí...
Óbvio que o Brasil olhou pro cara. Não, só porque esse cara tá fazendo um gol. Vamos olhar pro cara. Né? Ele é muito mais marcado. A chegada nele são todas mais firmes.
Ele vai ter que achar recurso pra...
E ele fica irritado, Pedro. Ele fica irritado no jogo.
E aí a pergunta, que eu faço. Tem recurso técnico pra tentar achar uma outra forma pra jogar?
Eu lembro que aconteceu isso com o Damião.
É isso aí.
Damião foi um cara que se descobriu jogador muito tarde. E aí começou a fazer gol e acordaram pro Damião. Né? Ia começar a pegar o Damião. O Damião conseguiu driblar isso. Conseguiu lidar com isso.
O Damião tinha mais velocidade que o alemão. Não, mas o Damião tem...
O Damião corria muito. Eu acho que o Damião é melhor que o alemão, tá? Só pra falar.
Teve
que é melhor
que o alemão. Hoje, olha o que é aquele gol na Libertadores.
Não, eu lembro, cara. Eu só tô querendo te dizer que eu acho que o alemão tem muito recurso também. Eu acho que dá pra ir transformar o
futebol. Mas ele tá com a cabeça mais fresca.
Tem um negócio no Damião que funcionou que, pelo jeito, não tem no alemão. É orientação. Eu não sei quem é que cuida do alemão, quem é que trabalha com ele. Porque no Damião teve muito isso. Quando começou aquela...
Era o pai do Léo Ortiz.
Não, é o Carpegiani, não era o Carpegiani.
Junto com o alemão?
Com o Damião.
Sim, mas aí dentro
era de campo. O pai.
Posso ser falando do trabalho que o Vinícius Prats fez com ele, de botar na cabeça dele que ele ia chegar na seleção, mas que ele tinha que ter uma tranquilidade pra jogar. Eu digo o staff próximo.
Posso ser o do contra? Eu acho que o alemão tem essa graça toda e tem esse resultado todo.
Não é
um
problema, tá?
Tem esse resultado todo por ser o alemão. Por ser tosco em alguns momentos.
Não,
acho que daqui a pouco tá se esperando muito mais do que ele pode dar. O alemão pode dar
isso. Por isso que eu perguntei.
No time bem encaixadinho, ele vai render melhor.
Mas obviamente. Por isso que eu perguntei.
Ah, só tá se esperando porque ele jogou bom futebol.
É o seguinte,
mas não é pela técnica.
E em campo tu entende isso. A minha discussão não é essa. Assim, eu digo assim. Dentro do jogo ele foi descoberto. Ninguém dava a bola pra ele.
Ele tá se irritando.
E ele se irrita com todo mundo que chega firme nele, com arbitragem. Ele tem que esquecer.
Então isso aí é cabeça. Isso é cabeça.
Não é um problema muito sério. É só chegar alemão.
É só suspender ele uma semana e ele volta
tranquilo. Isso é bom pra ti.
O alemão tem uma coisa que eu gosto em alguns centroavantes, que é aquela coisa varziana do tipo virou, chutou, sabe? Ele não faz firula. Ele
não quer gol bonito.
Ele não tem.
E bate com as duas.
Sabe? Eu lembro um cara que eu adorava ver jogar. Mesmo jogando no rival, mas depois foi pro Porto e aí virou o que virou, porque virou folclore, né? Que é o Walter, cara. O Walter era muito bom centroavante. O Walter
era, tecnicamente,
centroavante, assim, ó, que eu gosto. É o cara que tocou pro lado e dali. Não faz firula. E, ao mesmo tempo, não tinha distância. Abriu no golo, dali. E eu sinto falta de centroavantes assim, cara.
Ele comia a bola, né?
Pra mim, daqui a pouco, eu acho que essa coisa de conversar com o alemão pra ele aceitar melhor a pancada, conversar menos com o árbitro, se embrabecer menos, no caso.
Eu acho que o Mano já tá falando
isso pra ele. Não perder essa coisa varziana. Não,
cara, o Mano já tá falando isso pra ele há muito tempo, que nas entrevistas coletivas do Mano, ele sempre falava sobre isso. Sobre a parte mental, sobre não criar
tanta expectativa. Mas é isso que eu tô falando, Gil. Não é a questão técnica. É a questão só de cabeça, que no Damião teve isso. Porque o Damião também não era técnico. O Damião era o trombador.
Mas ele tinha mais recurso do que o alemão.
Com certeza.
Por isso que eu perguntei pro Potter. Que tipo de tranquilidade que o alemão vai ter daqui a pouco o recurso técnico falta uma ou outra coisa. Ele vai ter que aprimorar isso no Parque Gigante. Vai ter que treinar pra caramba,
dos dois é que eles aparecem pro futebol muito tarde. O Damião foi descoberto jogando Copa Kaiser, que é um campeonato de várzea.
Ele
é
o Copa
Kaiser, Denis.
O alemão, querido, que baita fogo já tomei de Kaiser.
Um shopping gasapina.
Eu gostaria de dizer o seguinte, querido. Tem que botar o alemão pra escutar o Sérgio Vázquez do Souza.
É verdade. Olha, falando em escutar,
Denis. Desde futebol, que é um absurdo.
Vem comigo aqui, Denis. O
passado te condena. Retro.
Às vezes a gente não entrega o tweet retrô, mas hoje tem até áudio retrô, Denis. E olha só isso aqui que me mandaram aqui, Denis. Vem comigo.
Eu tava falando, vocês.
Olha aqui. Em oferecimento aqui também, aqui, ó. Pós-graduação de La Salle, Porto, cara de mal. Olha isso aqui.
O Salle não é o Cruzeiro, mano. Mas eu não descarto tu querer brigar por um título.
Atenção.
Porque, vamos combinar, cara. O Cruzeiro tá com mais de 80% de aproveitamento. É muito difícil tu manter essa porta, essa janela. Tu vai ter que tentar emparelhar.
O Grêmio vai passar o Cruzeiro.
Os caras vão dizer: eu não quero ser bicampeão da Série B. Eu quero, mano, pra gente arrancar na frente na Copa do Brasil depois, cara. Tu não acha, Diego Souza?
Essa aí é boa de botar o dinheiro. Essa aí é só o casal do Carvão.
Não, mas eu sou o Diego Souza depois de perder mais um quilo ainda, né? Mas eu também, eu tô nessa linha. Eu acredito que é muito possível.
O que tu achando? Tu botou dinheiro, ô, Bajé?
Sabe o que eu dizia? Tinha uma tese que ficaria pior agora. Eu dizia assim: não vai ter gasolina pra seguir essa campanha.
Ah, é mesmo?
Porque arrancou com 85% e manteve, cara.
É, velho, pois é.
Não, e tu viu ali na... aquele dia que a Ponte Preta saiu vencendo e o Cruzeiro virou 4-1 natural.
Quatro.
Cara, quando a Ponte Preta fez 1-0, eu lembro que eu tava num grupo com um gremista, a gente começou um monte de teorias. Sobre as próximas rodadas, tá, o Cruzeiro fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. Começou só os mensagem apagada.
Mandar um abraço, quem me mandou isso aqui foi o Zé Figueiró, que é o rei das odds lá no Twitter. Procura que esse cara é bom, esse cara dá umas dicas boas.
Esse cara
dá umas dicas boas.
Quero aproveitar também pra mandar um abraço então pra galera de Cruz Alta, Lelê, que agora, quinta-feira, eu tô ali no auditório Anis Dias. Os ingressos é no simpla.com.br. Então, quinta-feira, 8h30 da noite, eu tô no Anis Dias pra fazer meu solo, galera de Cruz Alta.
Deixa eu pegar esse gancho do Gil também, porque no dia 15 de outubro, no Centro de Cultura em Sapiranga, tem na Real Não Presta, @rafinha.menegazzo, eu e o @gomesrafael, simpla.com.br, é um sábado, 8 da noite, Sapiranga, na Real Não Presta, tá chegando.
Muito bem, vocês querem fazer uma acumuladinha pra hoje aí, aqui?
Só toca aquela música que eu te mandei ali.
Ah, pois não.
Toca aí, não, porque agora a Copa vai ser no Qatar, e aí nós vamos começar a relembrar grandes hits da novela O Clone.
Ah, então boa, vamos ver.
Então nós já temos aí o Khaled, que tá
era tocando. Albiere,
olha aí,
né,
olha aí.
O cientista, né? Albiere.
Albiere.
Cientista Albiere.
Ele tinha uma sobrancelha, parecia um bigode.
É o GP.
É o bigode do Olívio.
Quem é isso aqui, Tocão?
Isso aí é fashion, né? Isso aí tocava do Veneza.
Como é que foi a festa na Pampa ontem de noite, Tocão?
Foi fashion pra caramba. Fashion pra caramba. Isso aí é Sting, Desert Rose. Isso aí tocava ali no Veneza.
Tu criticava o Vitorino, agora é deputado.
Você elegeu?
É. Porra.
Você elegeu pra cacete.
Foi o mais votado.
Eu não vi isso aí. Que loucura! CC, hein?
Tu não votou nele?
Eu não.
Nem sabia que tava concorrendo.
Tá louco. Aí, ó, isso é uma das coisas mais fashion da televisão brasileira. Isso é na época que a Jade conheceu o Brasil na novela O Clone. Que ela sai daquele mundinho dela e aí o Murilo Benício apresenta o Brasil pra ela, entendeu?
Até ali tu pode.
Tem o áudio do Murilo Benício apresentando, tipo assim, o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro pra ela.
Já de ali o Cristo. Apresentou em Juí pra ela? Ali é o Pão de Açúcar lá. Ali é o Leme.
Até onde o sol toca.
Tá aí, Copacabana, não tem um pouquinho mais de emoção? Vamos mostrar a Copacabana?
A emoção seria na
Copacabana,
Rocinha.
Os caras fazem cocô na água, meu irmão.
Não levou na Rocinha.
Ah, muito bem, a gente vai aceitando.
Peraí.
A gente vai aceitando indicações de música.
Isso aí, batalha um bago é bom. Não, aqui,
Bolão do Bola! Bolão do Bola!
Experimenta hoje.
É isso, rapaz.
Ei. Os burrinhos do Bola.
Hoje de noite, aí. Então a partir. O que é?
Eu falei assim, Eu falei assim, bem lá no pudinho, um Drake, daí ela nessa social media meteu assim, ó.
Bota ele, aquela do Drake, que é foda, aquela.
Quadro músicas para transar.
Tem um bom também, que é Kate Sweet.
Começa...
Kanye West, muito melhor.
Desculpa. Tony Braxton.
Claro que é melhor.
Passion Fruit.
É essa
aqui, né?
Essa aí é para transar? Deixa eu ver. Olha, essa aí é para transar.
Bah, essa aí é tri. Essa aí faz a cobra subir,
né? Não, para aí.
A Naja, né?
Não é isso aqui.
Não, isso aí é
outra rádio. Depende do jeito que cada um transa.
Tem que tirar... Ah, não, tá, eu levantei o volume errado aqui, peraí.
Isso é outra rádio.
Peraí.
O cara voltou na...
Botou outra rádio no ar.
Isso sim.
Não, voltou no Sting.
Isso é pra transar? Peraí, vamos ouvir.
Ah, só...
Porra. Você começa no beijo na boca já.
Ah, são mais de um.
Não, quer uma outra, então?
Não,
não, vamos fazer um bolão aqui, cara.
Não, não, põe Neo Because of You.
Também é boa.
É a mais.
Põe o Mano Lima aí.
Isso aí é MPB, hein?
Cara, isso aí é riqueza. Não, isso aí, ó.
Isso é MPB.
Isso aí enche no lugar, o PIB aumenta.
Eu fui criado na campanha. Eu treino assim.
Isso aí tá tocando é MPB, né, pô?
E a gaitada pegando o sol e o cara socando.
Isso é MPB, né?
8 da noite hoje no...
É música pra bibas, hein?
No Newton Santos e no Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras. Botafogo pagando 4,25, empate 13,50, Palmeiras 1,90.
Hoje é Botafogo neles,
hoje,
hein?
Hoje é o caos, hoje é 2-1 Botafogo.
Quanto
o Botafogo tá pagando?
4,25.
2-1 Botafogo.
2-1 Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Ai, eu vou. Tem tropeço do Palmeiras hoje.
Por que esse ai?
Vai ser só
2-0
Palmeiras.
Opa, desculpa.
Só
2-0 Palmeiras. Tá, beleza. Rodrigo Adams?
2-0 Palmeiras.
2-0 pro Palmeiras. Eu vou aí de 1-1. 1-1 Botafogo e Palmeiras.
É, é pra ganhar. 1-1 cai pra 8 pontos. Sabe?
É. 2-1 é. Botafogo, virada histórica. Se Cuesta tiver no jogo, o gol é do Cuesta.
O Botafogo vai ganhar esse jogo, Lelê.
Inclusive, eu recebi uma mensagem aqui. Ó.
Vai ganhar.
Recebi uma mensagem aqui, eu concordo, queria passar pra vocês, que é o seguinte: eu acho, na minha opinião, que o alemão lembra muito o Haaland. Eu acho que ele lembra.
Aí na frente, não lembra, jogada aí, lembra.
Algumas jogadas eu acho
não
que
não jogando bola, mas lembra. Alemão, né, aquela coisa.
É minha opinião.
Já viram um vídeo do Haaland andando por Manchester?
Não.
Na calçada?
Não.
Ele é um completo mangolão.
Ele tem jeitando, né? Ele tem jeitando.
Cara, e ele andando sozinho por Manchester. E aí dois torcedores do Manchester estão filmando ele. Olha ali quem tá andando. E ele sabe, ele começa a ver que tá. E ele caminha assim, ó. E ele dá um sorriso assim, ó.
Não, e os caras falam pra ele assim: ô meu, como é que esse cara tá sozinho? Ele: aqui as pessoas me amam.
Cara, os caras dão uma zoada que ele escolheu o lado errado da cidade, né? É. Que são torcedores do United.
É,
né?
É o mesmo que ele acabou de
falar. Essa coisa de jogador mais na dele, mais introvertido. Depois da Libertadores de 17, eu entrevistei o Jeromel, né? E aí no final eu perguntei isso pra ele: tá, agora a última pergunta, todo mundo quer saber, só tá eu e tu aqui, ninguém vai falar nada. Aquela chegadinha que tu deu no Cristiano Ronaldo lá foi combinada no vestiário, né? Aí ele pensou assim, ó.
Ele também.
Ele não falou nada, só...
Ele é meio mango.
E adiantou pra caralho, né? Porque o gol foi do Cristiano Ronaldo.
É, mas também, né? Vai lá, fala Pedro Jeromel perto dele.
Mas já... o gol do Antony também.
É. Bom, o negócio é o seguinte: eu procurei quanto é que tu paga o gol do Vitor Cuesta, não achei que não sei. Se ele não tá fora do jogo.
Cara da KTO também não vai fazer isso,
não,
né?
Vamos, não, mas bota, o jogador vai entrar em campo, ele pode
vai ter entrar, tem que. Olha.
Não achei aqui, mas enfim.
Ele tá usando a máscara da tiazinha ainda?
Não sei, ele tinha quebrado o nariz, né?
Ah, o gol do Vitor Cuesta que dentro de uma cafeteria pedia aqueles cafezinhos individual.
Fratura do jogador, né? Que legal.
Era cirurgia, velho.
Vamos nessa então, a gente volta com a bola nas costas amanhã e falaremos também amanhã sobre o jogo do Grêmio, claro, e sobre a Champions League que volta amanhã à tarde. Dá pra fazer uma bela de uma acumulada na KTO, onde a diversão acontece. Tchau.